Olá, queridos amigos, irmãos, ouvintes do Comentário Bíblico. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje é segunda-feira, dia 23 de maio do ano de 2016, aqui diretamente de São Paulo. E hoje nós vamos continuar o assunto que nós começamos duas semanas atrás. Três lições por intermédio das provações. Fique conosco. Muito bem, meus amigos, meus irmãos, hoje nós vamos concluir essa série de três episódios e a lição que nós vamos comentar hoje, que nós podemos aprender por intermédio das provações, é ter a atitude correta. Muito bem, uma das lições que o Senhor nos ensina através ou por intermédio das provações é ter atitude. Atitude vem da palavra italiana attitudine, que quer dizer postura corporal. Esse termo começou a ser usado no século XVII como um termo técnico de arte para descrever a postura corporal das pessoas nos quadros ou em estátuas. Século XVII estava vigente o movimento cultural ou momento da história conhecido como Renascimento ou Renascença. Naquela época, a postura de uma estátua ou a postura de uma pessoa que estava sendo retratada através de uma pintura poderia dizer muito sobre o caráter daquela pessoa ou, se não, sobre o que o artista estava tentando comunicar com aquela obra de arte. Trazendo para o nosso sentido espiritual, quando nós somos provados, nós mencionamos aqui que as provações são inevitáveis e elas vêm em momentos inesperados e de formas diversificadas. Porém, quando nós somos provados, Deus está trabalhando em nós e nos ensinando a ter a postura correta. Como eu disse aqui, atitude significa postura corporal. A forma como nós lidamos ou respondemos mediante as tribulações e provações que nos advêm podem em muito glorificar o nome do Senhor ou, se não, trazer mau testemunho para a nossa fé. Filipenses capítulo de número 3, versículos 16 e 17, diz assim: "Mas, naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma postura e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam." Esse é o apóstolo Paulo ensinando a igreja que estava na cidade de Filipos, que em tudo eles deveriam andar segundo a mesma regra ou a mesma postura de vida, a mesma forma de caminhar, de forma que o apóstolo se cita como exemplo, dizendo: "Sede meus imitadores, andem com a mesma postura, reajam as tribulações e perseguições da mesma forma que eu tenho reagido." Quando nós falamos de postura cristã mediante tribulações e adversidades, é impossível não se lembrar do capítulo 15 de Mateus e o versículo 27, quando aquela mulher, Sirofenícia, que estava com uma filha pequena e a filha estava possuída por espíritos malignos, ela se depara com Jesus, ela vem até a presença do Senhor Jesus e clama por misericórdia. A resposta do Senhor colocou em prova a fé daquela mulher, dizendo que não era lícito tirar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Mas a resposta daquela mulher, no capítulo de número 27, nos traz uma incrível prova de fé daquela mulher, quando ela exclama: "Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores." Nós não sabemos o nome daquela mulher. A Bíblia não nos relata se ela era casada, viúva ou mãe solteira. Tudo que nós encontramos é aquela mulher em grande desespero diante do quadro da sua filha que estava sendo possuída por espíritos malignos. Era fácil perceber que eram espíritos malignos que atormentavam aquela menina, pois não havia nenhum diagnóstico médico preciso. As atitudes da menina não condiziam com seu estado normal no dia a dia. Por isso, aquela mãe corre para os pés do Senhor, sabendo que nos pés de Jesus é o único lugar que nós podemos encontrar respostas para situações insolúveis. Aquela mulher não tinha encontrado alívio nem resposta em nenhuma religião da sua região na Fenícia ou na Síria, pois os deuses pagãos não se importavam com esse tipo de sofrimento. Ela não podia ter paz vendo a menina sendo atormentada e desejava a tranquilidade e o bem-estar da sua filha mais do que tudo. Quem sabe lá na fronteira com Israel, nas regiões de Tiro e Sidom, as famosas cidades da Fenícia, aquela senhora ouvira falar de Jesus de Nazaré, o doce Rabi da Galileia, o mestre que curava os enfermos, que ressuscitava os mortos, que dava visão aos cegos, o mesmo Senhor a quem os judeus chamavam Filho de Davi. Quem sabe ela ouviu contar as histórias fantásticas das curas e milagres que o Senhor já estava operando em Israel. Quem sabe aquela mulher ouviu falar que Jesus, conhecido também como Jesus de Nazaré, era uma pessoa tão especial que tinha compaixão e, portanto, se compadecia do sofrimento das pessoas, e ele se apresentava como alívio do fardo delas. Aquela mulher decidiu procurar Jesus. Ele era a resposta para suas indagações, ele era o remédio para o seu sofrimento, e com certeza ele era o alívio para sua dor e a libertação que a sua filha necessitava. Ela soube que Jesus estava perto da sua cidade. A Bíblia diz que Jesus entrou em uma casa e não queria que ninguém soubesse que ele estava ali, mas não pôde se esconder. E então essa mulher o encontrou. Mas é Mateus em seu evangelho que descreve que Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. Não somente isso, ela encontrou mais uma dificuldade. Não foi só o silêncio do mestre que ela encontrou como barreira, mas ela encontrou os seus próprios discípulos, os discípulos do mestre, rogando ao mestre, dizendo que devia despedir aquela mulher que vinha gritando atrás deles. E quando Jesus quebra o silêncio, então Jesus dá uma resposta mais inesperada ainda. Jesus disse: "Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel." Mas ela não se abateu. A Bíblia diz que ela se apresentou ao Senhor e começou a exclamar dizendo: "Senhor, socorre-me." Em meio a toda a provação que aquela mulher foi apresentada pelo Senhor Jesus, o que nós podemos observar naquela mulher é uma incrível postura de humildade e coragem. Ela não desistiu mediante as muitas dificuldades e limitações que estavam em seu caminho. Primeiramente, ela era uma mulher, que naquela época e naquela cultura era um grande empecilho para se falar com um homem desconhecido. Mas ela superou as suas barreiras e com a sua postura, com a sua atitude de fé, nos ensinou uma grande lição, porque no versículo 28 o próprio Jesus exclamou: "Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas." E a Bíblia diz que desde aquela hora a sua filha ficou sã. Você sabia que não houve nenhuma mulher em toda a nação de Israel que recebeu um elogio tão grande da parte do Senhor Jesus? Ela entrou para os anais da história e ficou eternizada nos registros dos evangelhos por ter uma fé e uma humildade na sua postura que transcendeu aquelas barreiras. Querido irmão, querido amigo que está nos ouvindo, talvez você esteja sendo provado pelo Senhor. Talvez a sua provação não seja um filho que está sendo atormentado por espíritos malignos, mas a sua provação talvez seja uma doença, talvez seja uma enfermidade que não tenha curas, talvez seja uma grande dificuldade financeira. Eu não sei quais são as provas pelas quais o Senhor tem te ensinado, mas eu quero dizer que em meio a elas, o Senhor está observando a sua postura. Quero afirmar para você, o Senhor observa a sua postura, o mundo observa a sua postura, a igreja observa a sua postura. A forma como nós nos comportamos mediante as adversidades que nos advêm dizem muito a nosso respeito, dizem muito aquilo que procuramos do nosso Deus e diz muito também da experiência que nós temos com o Senhor. Eu afirmo a você, como Tiago disse em sua epístola, que feliz é a pessoa que persevera na provação, porquanto após ter sido provada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Deus está nos ensinando a observar as provações através da perspectiva dele e não a nossa. Deus está nos ensinando a ter dependência dele, Deus está nos ensinando a desenvolver a paciência como um exercício da nossa fé. E Deus está nos ensinando a termos a atitude correta, a postura mediante as tribulações, a postura mediante o reino das trevas que está nos observando e aguardando que nós desistamos em meio à caminhada. Mas em meio às provações, nós teremos a atitude correta, porque nós perseveraremos no caminho que o Senhor nos plantou. E fazendo assim, nós chegaremos do outro lado, encontrando com o nosso Senhor. Receberemos o galardão das suas mãos, pois seremos aprovados, entendendo que Deus é fiel, que Ele cuida de nós e que Ele nos guia pela mão em meio às nossas adversidades. Deus abençoe você. Um grande abraço. Paz do Senhor.
Muito obrigado por ouvir mais esse episódio de nosso podcast. Ajude a divulgar a palavra de Deus compartilhando com seus familiares e amigos. Aguardamos você semana que vem com mais uma publicação. Deus abençoe você e uma boa semana!